projeto audiofônico Doses Literárias, Um Amor Incômodo, de Helena Ferrante. Capítulo 6. Voltei ao banheiro. Chutei para trás do bidê minha calcinha suja. Recolhi a roupa íntima de Amália que eu havia espalhado pelo chão e a recoloquei no saco de lixo. Depois saí e fui até o corredor. Eu não me sentia mais deprimida nem inquieta. Fechei cuidadosamente a porta do apartamento usando as duas fechaduras e chamei o elevador. Uma vez lá dentro, apertei o botão de número 5. No último andar, deixei as portas do elevador abertas de forma que o espaço escuro ficasse ao menos parcialmente iluminado. Descobri que o homem havia mentido. A maleta da minha mãe não estava lá. Pensei em descer novamente, mas mudei de ideia. Pus o saco de lixo no retângulo de luz criado pelo elevador e em seguida fechei as portas. No escuro, acomodei-me no canto do corredor, de onde eu poderia ver bem qualquer um que saísse do elevador ou chegasse pela escada. Sentei-me no chão. Havia décadas que, para mim, Caserta era uma cidade apressada, um lugar inquieto onde tudo corre mais rápido do que nos outros lugares. Não a cidade com características da realeza, cujo parque do século XVIII, cheio de cascatas, visitei quando criança numa segunda-feira depois da Páscoa, entre uma multidão de turistas, confusa em meio à aparentada sem fim, e onde comi salame de secondigliano e ovos cozidos em uma pasta gordurosa e apimentada. Daquela cidade e daquele parque, eu só lembrava da água que caía rápida e do prazer aterrorizante de me perder enquanto os gritos que me chamavam tornavam-se cada vez mais distantes. Porém, o que minhas emoções mais difíceis de verbalizar registraram sobre o nome Caserta eram, sobretudo, enjoo, tontura e falta de ar. Às vezes, aquele lugar que pertencia à memória menos confiável era composto por uma escada pouco iluminada e por uma balaustrada de ferro batido. Outras vezes era uma mancha de luz cortada por barras e coberta por uma densa retícula que eu observava agachada no subsolo, na companhia de um menino chamado Antônio, que segurava minha mão com força. Os sons que o acompanhavam, como a trilha sonora de um filme, eram um puro tumulto, um estrondo repentino, como de coisas a princípio em ordem que de repente desmoronam. O cheiro era o da hora do almoço ou do jantar, quando, de todas as portas, no vão da escadaria, misturavam-se os perfumes das cozinhas mais variadas, porém, estragados por um fedor de mofo e teias de aranha. Caserta era um lugar ao qual eu não deveria ir. Um bar com um letreiro, uma mulher morena, palmeiras, leões, camelos. Tinha o sabor de amêndoas confeitadas em uma caixa de doces, mas era proibido entrar. Se as meninas o faziam, não saíam mais de lá. Nem mesmo minha mãe devia entrar lá, senão meu pai a mataria. Caserta era um homem, uma silhueta de tecido escuro. A silhueta girava pendurada em um fio, primeiro uma volta para cá, depois outra para lá. Não era permitido falar sobre ele. Amália muitas vezes era perseguida dentro de casa, alcançada, golpeada no rosto, primeiro com o dorso da mão, depois com a palma, só porque dissera o nome Caserta. Isso nas minhas lembranças menos datáveis. Naquelas mais nítidas, a própria Amália falava secretamente sobre ele. Aquele homem cidade de cascatas e matagais e estátuas de pedra e pinturas de palmeiras com camelos. Ela não falava sobre ele comigo, que talvez estivesse brincando embaixo da mesa com as minhas irmãs. Falava com outras pessoas, com as mulheres que junto a ela costuravam luvas em casa. Em alguma parte do meu cérebro havia ecos de frases. Uma tinha ficado impressa na minha mente, muito nítida. Não eram sequer palavras, não mais. Eram sons compactos materializados em imagens. Aquele caserta, dizia minha mãe em um sussurro, a empurrara para um canto e tentara beijá-la. Eu, ao ouvi-la, via a boca aberta daquele homem, com dentes branquíssimos e uma língua comprida e vermelha. A língua dardejava para fora dos lábios e voltava para dentro com uma velocidade que me hipnotizava. Nos anos da adolescência, eu fechava os olhos de propósito para reproduzir, a meu bel prazer, aquela cena na mente e contemplá-la com uma mistura de atração e repulsa. Mas eu o fazia com culpa, como se estivesse fazendo algo proibido. Já sabia, então, que naquela imagem da fantasia havia um segredo que não podia ser revelado. Não porque uma parte de mim não soubesse como acessá-lo, mas porque, se eu o fizesse, a outra parte se recusaria a nomeá-lo e me expulsaria. Ao telefone, pouco antes, tio Filipe me dissera algumas coisas que eu já conhecia confusamente. Ele falava delas e eu sabia. Podiam ser resumidas assim. Caserta era um homem infame. Quando jovem, fora amigo dele e do meu pai. No pós-guerra, meu pai e ele conseguiram fazer bons negócios. Parecia ser um jovem honesto, sincero. Mas ficara de olho na minha mãe. E não apenas nela. Já era casado, tinha um filho, mas importunava todas as mulheres do bairro. Quando passou da medida, meu tio e meu pai deram-lhe uma lição. E caserta, a mulher e o filho foram embora para viver em outro lugar. Meu tio concluíra em um dialeto ameaçador. Não queria tirá-la da cabeça. Então fizemos com que aquela vontade passasse para sempre. Silêncio. Eu tinha visto sangue entre gritos e insultos. Fantasmas sobre fantasmas. Antônio, o menino que segurava minha mão, tinha ido parar no fundo mais escuro do porão. Senti por um instante a violência doméstica da minha infância e adolescência voltar aos meus olhos e ouvidos, como se escorresse ao longo de um fio que nos ligava. Mas percebi pela primeira vez naquele instante, tantos anos mais tarde, que era o que eu queria. Vou até aí, propusera tio Filipe. O que um velho de 70 anos pode fazer? Ele ficara confuso. Antes de desligar, jurei que voltaria a entrar em contato se caserta desse sinal de vida. E lá estava eu no corredor, à espera. Passou-se ao menos uma hora. Do vão da escada, a claridade das luzes dos outros andares me permitia controlar, após me acostumar à escuridão, todo o espaço. Nada aconteceu. Só por volta das 4 da manhã o elevador deu um tranco brusco e o mostrador passou de verde a vermelho. A cabine desceu. Com um salto, fui até a balaustrada. Vi o elevador passar pelo quarto andar e parar no terceiro. As portas se abriram e se fecharam. Depois, silêncio novamente. Cessou também o eco das vibrações emitidas pelos cabos de aço. Esperei um pouco, talvez 5 minutos. Depois, desci cautelosamente até o andar de baixo. Havia uma luz amarelada ali. As 3 portas que davam no corredor pertenciam aos escritórios de uma seguradora. Desci mais um lance de escadas, girando em torno da cabine imóvel e escura. Eu queria olhar lá dentro, mas não o fiz, tomada pela surpresa. A porta da casa da minha mãe estava escancarada e as luzes acesas. Bem na soleira estava a maleta de Amália. e ao lado, sua bolsa de couro preto. Instintivamente fiz menção de disparar rumo àqueles objetos, mas às minhas costas ouvi o ruído da porta de vidro do elevador. A luz iluminou a cabine, revelando um homem idoso, bem cuidado, bonito a seu modo, com um rosto escuro e descarnado sob volumosos cabelos brancos. Estava sentado em um dos bancos de madeira, tão imóvel que parecia uma ampliação de uma foto antiga. Encarou-me por um segundo com um olhar amigável, ligeiramente melancólico. Depois, com um estrondo, a cabine partiu rumo ao alto. Não tive dúvida. O homem era o mesmo que desfiara seu rosário de obscenidades durante o funeral de Amália. Hesitei em segui-lo pela escada. Achei que deveria fazê-lo, mas senti-me pregada ao chão como uma estátua. Fiquei observando os cabos até o elevador parar em meio ao estrépito das portas que se abriam e se fechavam depressa. Poucos segundos depois, a cabine deslizou de novo à minha frente. Antes de desaparecer rumo ao térreo, o homem me mostrou, com um sorriso, o saco de lixo que continha a roupa íntima de minha mãe.